no ar Observatório do Terceiro Setor, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Apresentação, Joel Scala.
2 horas em ponto.
Olá, boa tarde. Começa agora mais um Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. No programa de hoje vamos falar sobre assistência social e seu importante papel na sociedade. O problema é que, em meio à crise, muitas organizações não governamentais que se dedicam à assistência social não conseguem captar recursos de maneira independente, tendo que recorrer a contratos com a prefeitura. Para falar sobre a captação de recursos e a gestão dessas entidades, nós vamos conversar hoje com o Rodrigo Alvarez, um dos criadores da Associação Brasileira de Captadores de Recursos, ABCR. Ele tem mais de 20 anos de experiência na área de captação de recursos e gestão de organizações sem fins lucrativos. Boa tarde, Rodrigo. Muito prazer.
Boa tarde, João.
Recebê-lo aqui no Observatório.
Prazer é todo meu estar aqui.
Realmente, a crise está aí, as organizações também já sentem. Que solução criativa pode ter uma organização não governamental que dependia de recursos da iniciativa privada e agora a verba se escassou, não existe mais?
Pois é, essa é a pergunta. Essa pergunta é bastante importante, mas a gente não acha que tem uma bala de prata, vamos dizer assim. Não existe uma solução única para todas as organizações. As organizações, é claro, estão vivendo nesse momento de crise, estão sofrendo com a crise, com a diminuição de recursos, né? Aquelas que se prepararam para esse momento de crise, se profissionalizaram, desenvolveram uma diversidade de estratégias e construíram uma comunidade de apoio em torno da sua causa, essas sofrem menos. Aquelas que basearam seu modelo de financiamento em poucos apoiadores, e com alta dependência, muitas vezes com apoio, né, com um convênio governamental e tal, quer dizer, que não diversificaram as suas fontes de financiamento, essas são mais frágeis e, num momento de crise, elas sofrem mais.
Vai sofrer mais, e o segredo deve ser a profissionalização.
Ah, não tem dúvida, não tem dúvida.
Muito bem, nosso outro convidado...
Um dos segredos, né?
Não é um só, né?
Não tem.
Muito bem. O nosso outro convidado é o Ricardo Lima, que representa a Sociedade Amiga e Esportiva do Jardim Copacabana, na Zona Sul de São Paulo, ali do lado do Jardim Ângela. Ele também pertence à comissão de negociação com o prefeito Fernando Haddad, que discute assistência social. Ô, Ricardo, boa tarde, muito obrigado pela tua presença.
Boa tarde.
Ricardo, hoje, as associações que conseguem sobreviver na periferia e depende exclusivamente da prefeitura, e como os recursos estão diminuindo, o que vai ser do futuro?
A gente prevê um futuro bem complicado, e agora mesmo para o ano de 2016, porque a assistência social ela está passando por um momento de que ela não é entendida como uma política pública de direito pela gestão Haddad no momento. Por quê? As organizações em 2014 sofreram o primeiro baque com o seu orçamento. Aparentemente é pouco, mas é um valor significativo. Quando os trabalhadores da assistência social ligados às organizações sociais tiveram um aumento de 8% nos seus salários, e aí a prefeitura repassou apenas 7%. Então a organização já arcou com 1% nessa folha de pagamento. Em 2015, a situação foi mais grave, que a prefeitura reajustou os serviços, os convênios, junto com a folha de pagamento, em apenas 5,5%, enquanto os sindicatos fizeram um acordo e aumentaram em 9,5%. Então deu uma diferença de 4%. Então tem um déficit de 1% de 2014 mais 4%, que não são 5%, né? Quando a gente vai fazer a conta um sobre o outro. Então essa conta já fica muito cara. Então é uma complicação.
Além da diminuição da verba, aí tem um problema social em relação aos prestadores de serviços essas organizações.
Isso, e aí as organizações têm que arcar. E a prefeitura teve uma ideia que, na minha interpretação, é perversa até, né? Que eles flexibilizaram os convênios em 25% para que as organizações pudessem fazer o repasse. Mas tem muitos serviços da assistência social, como o serviço de abordagem, especializado de abordagem social, a pessoa em situação de rua, que ele só tem recursos humanos e Kombi. Então, como que você flexibiliza dos recursos humanos para investir no próprio recursos humanos, né? Aí o Haddad fez uma, junto com a secretária Luciana Temer, eles pegaram e repassaram uma verba, parte de uma verba que tem aproximadamente 6 anos que não é passada, desde a época do Kassab, que é uma verba de humanização e manutenção dos serviços da assistência social, que deveria ser para humanizar os serviços e dar uma reforma necessária aos serviços da assistência social. Só que essa verba, ela surgiu para cumprir o déficit.
Muito bem. Ricardo, nós vamos conversar isso ao longo do programa. Eu quero também introduzir aqui na nossa conversa, nosso primeiro programa do ano, com a jornalista Ana Roger, do Observatório do Terceiro Setor. Ana, essa coisa de crise, a falta de verba, realmente complica algumas organizações. Mas também é o momento de se perceber o significado do projeto de cada uma, né? É na crise que a gente vê a importância do projeto social desenvolvido, né?
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, os ouvintes. Feliz ano novo, né, para todo mundo.
Para nós todos.
E acho o seguinte, quer dizer, o Estado, a obrigação do Estado é manter o bem-estar do cidadão, do ser humano. Isso deveria ser a prioridade do Estado. No nosso país, o Estado tem outras prioridades, fica a serviço do mercado, às vezes, fica a serviço das empresas. Não, e a própria sociedade não acha que o ser humano é prioridade. Então, quer dizer, nós mesmos estamos perdendo a fé no ser humano e a crença de que o ser humano é prioridade. Então, quando essas organizações, quer dizer, num momento de crise, aí as organizações estão sofrendo impacto, não só com os repasses do poder público, mas também com o próprio repasse do sistema do privado, do setor privado. Então, quer dizer, a gente desacredita na coisa principal, quando o principal é o ser humano, a gente passa a desacreditar do ser humano para cuidar de outras coisas. Quer dizer, o dono da empresa vai dispensar 100 funcionários, mas ele não vai vender o carro importado dele. Então, assim, esse tipo de mentalidade também vale para o trabalho das organizações. Quer dizer, as organizações deixam de receber recursos, temos que cortar recursos de doações. Então, vamos cortar das doações que a gente faz para tal organização. E aí, isso vai sendo um efeito dominó que vai prejudicando, vai fazendo a sociedade andar para trás naquilo que ela já vinha avançando, né? Então, todo mundo vai sair perdendo, né? Se essa mentalidade persistir. Por outro lado, as organizações, sim, as que são sérias e comprometidas, e essas pessoas são voluntárias, batalham, elas estão ali vendo a realidade das outras pessoas, elas que estão ali próximas à realidade dessas pessoas, essas pessoas estão se comprometendo aí atrás, mesmo nessa situação.
Muito bem.
E muitas não dependem do poder público.
Participe do nosso programa, ligando para a produção, falando com a Fernanda ou a Natália, pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Ou postando sua pergunta ou comentário em nossa página no facebook.com/ Observatório 3 Setor.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
O Observatório do Terceiro Setor é uma plataforma de mídia que desde 2012 se dedica a mostrar o trabalho das entidades de interesse social. Durante esse tempo, mais de 1 milhão de pessoas acompanharam nossa atividade na divulgação de ações e campanhas das organizações sem fins lucrativos, mostrando as boas práticas nas áreas de saúde, educação, direitos humanos, meio ambiente e cultura, e o seu impacto na sociedade brasileira. Estamos presentes no rádio, às terças e quintas, às 14 horas, na rádio Trianon AM 740. Na TV, às quartas-feiras, à meia-noite, na NET Cidade, canal 2. E na internet, com o portal e perfis no Facebook e no Instagram. Hoje, já contamos com um acervo de mais de 15 mil minutos de gravação, com cerca de 400 personagens que fazem a diferença no terceiro setor. E atingimos mais de 40 países. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Media.
Estamos de volta com a reportagem da nossa parceira de conteúdo, a Rádio ONU. Mariana Cerati, de Brasília, tem as informações.
A pobreza afeta 43% dos indígenas da América Latina, mais do dobro da proporção de não indígenas. Além disso, 24% dos ameríndios vivem em extrema pobreza, percentual 2,7% maior do que o encontrado no restante da população. Esses são dois dos principais alertas do novo relatório América Latina Indígena no século XXI, a primeira década do Banco Mundial. O estudo, lançado hoje no Panamá, analisa dados de 16 países e destaca que os 42 milhões de indígenas da região representam 8% da população. Apesar de alguns avanços nas áreas de acesso à educação e à infraestrutura, bem como na participação política, não houve redução na desigualdade. O documento mostra que, enquanto a América Latina se beneficiava de um bom crescimento econômico na primeira década dos anos 2000, as diferenças entre os lares indígenas e os demais se mantiveram ou se aprofundaram. Só no Brasil, por exemplo, a brecha de pobreza entre os dois grupos aumentou 99% no período. Atualmente, os indígenas constituem 14% dos pobres e 17% dos extremamente pobres da América Latina. A economista Liliana Souza, da equipe de autores do relatório, explica alguns motivos para os indígenas serem mais prejudicados.
Alguma desta diferença é atribuída a características associadas com mais pobreza para qualquer grupo na América Latina. Por exemplo, a pobreza em muitos países é mais alta em áreas rurais e uma maior proporção da população indígena vive em áreas rurais. Mas estas diferenças demográficas e de emprego entre a população indígena e o resto da população não explicam completamente a diferença em pobreza. Isto sugere que a população indígena enfrenta desafios específicos para sair da pobreza.
A equipe de autores enfatiza a necessidade de mais pesquisas e estatísticas para entender os desafios dos povos indígenas e também de mais políticas públicas direcionadas a essa população. Do Banco Mundial para a Rádio ONU, Mariana Cerati.
Muito bem. O povo indígena está em processo de extinção, né, Ana?
A gente vê, por exemplo, no Brasil, o agronegócio massacra, né, as comunidades indígenas, ocupa terras, e todo mundo acha muito bom, porque são, né, o que o país está fazendo aí, está fazendo negócios com o exterior, tudo, mas a que custo, né? E além de acabar com o meio ambiente também. E a população indígena fica ilhada, né, fica presa nessa situação.
Muito bem. Ô, Rodrigo, como essa... captação de recursos continua um mistério ou aqui no Brasil já também já alcançou um nível de profissionalização interessante que possa despertar o interesse de jovens que estão na universidade? Como você, né, que há 20 anos atrás, né?
Sim.
Que começou a participar.
Eu acho que o tema vem ganhando corpo mais lentamente do que a gente imaginava, né, Joel? Eu lembro quando eu me formei, em 94, 95, era cool você ir trabalhar no terceiro setor, né? Era interessante e tal. E na época em que eu me formei, a gente estava decidiu criar a Associação Brasileira, a gente foi para os Estados Unidos participar de um congresso americano sobre o tema, que era o 36º Congresso Anual de Captação de Recursos da Associação Americana, né? Então, eles estão pelo menos 50 anos à nossa frente em termos de profissionalização. Imaginando um congresso para 6 mil pessoas, era um evento de 3 dias, tinha uma feira de produtos ligados à captação de recursos, desde empresas com softwares de gestão de doadores, empresas que tinham velhinhos que escreviam cartas à mão de solicitação de recursos. Então, a gente percebeu o quanto a gente estava aqui no Brasil distante dessa realidade.
Avançamos?
Isso há 15 anos atrás a gente avançou, eu não tenho dúvida que a gente avançou. Hoje a gente tem uma associação muito mais forte, tem uma profissão mais reconhecida. Eu acho que a gente teve avanços grandes lá no final dos anos 90, início dos anos 2000. Na minha opinião, a gente teve um esmorecimento dessa profissionalização do terceiro setor ao longo de algum tempo. E eu percebo hoje, nos últimos 4, 5 anos, uma retomada dessa discussão, né?
Culturalmente, nos Estados Unidos, lá o cidadão que se tornou empresário, um homem bem-sucedido, ele quer devolver para a comunidade aquilo que ele recebeu. Então é muito mais fácil ele se tornar um doador. Ele é um doador, digamos, natural. Aqui no Brasil, uma grande desconfiança. Nós tivemos um processo longo aqui no terceiro setor. ONGs que não cumpriam essas atribuições acabaram denegrindo um pouco a imagem. A presidente Dilma assinou agora, esse ano, começo desse ano, um marco regulatório. Como é que você vê o nosso ambiente para uma mudança? Como você citou os Estados Unidos, que é uma referência. Como nós podemos mudar? Já que a BCR, lembrei-me agora, ela tem uns dados que dizem que nós temos 33 milhões de doadores aqui no Brasil, é isso?
Uhum. Eu não me lembro o dado exato, mas é menos do que isso.
Menos?
Joel, a última pesquisa, e essas pesquisas ainda são... As pesquisas que a gente tem no Brasil são pesquisas que não são regulares, né? A gente não consegue ter uma regularidade. Eu lembro do volume mobilizado com recursos de pessoa física aqui no Brasil, né? A gente mobiliza aqui no Brasil, entre empresas e pessoas físicas, cerca de 0,3% do nosso PIB, né? É isso mais ou menos que a gente mobiliza no Brasil. Com pessoa física, é mais ou menos 5,5 bilhões de reais por ano.
Com potencial de crescimento de quanto?
Na nossa opinião, tem um potencial de pelo menos dobrar nos próximos 5 a 10 anos, né? A gente acha que existe um potencial muito maior para ser explorado, especialmente com pessoa física. Se você pegar na comparação americana, né, os doadores americanos, o terceiro setor americano, quando a gente fala aqui conversando sobre assistência social e as organizações que infelizmente dependem do poder público para manter as suas atividades, né, e acabam realizando uma atividade de interesse público, que está na Constituição, que é de responsabilidade do governo, no final das contas, quando a gente fala de organizações da sociedade civil, em qualquer lugar do mundo, organizações da sociedade civil são primeiramente financiadas pela sociedade civil, né? Organizações da sociedade civil financiadas pelo poder público são o que a gente chama de organizações não governamentais governamentais, porque no fundo elas estão implementando uma política pública e ficam submetidas ao que o governo acha que deve ser feito, né?
Olha aí.
Eu não estou propondo uma mudança radical no modelo de financiamento, até porque essas organizações viveram e desenvolveram atividades que são dependentes do poder público.
Você concorda,
né,
Ricardo?
Concordo, eu acho, na minha opinião, eu acredito, é um grande desejo que o Estado assumisse o seu papel enquanto Estado e não delegasse tão grandemente as organizações sociais a execução da política pública.
Na verdade, o que acontece no nosso país é uma distorção.
Nós temos uma grande distorção de tudo isso. A nossa organização, por exemplo, ela é uma organização de luta que nasceu ali na região do Jardim Ângela, buscando asfalto, buscando creche, buscando moradia. E aí a gente se fundamentou como organização de luta. E aí, por exemplo, essa realidade é enquanto aí fazer o convênio com uma creche é a necessidade da minha região, então eu vou atender, é um apelo dessa organização. Então, assim, penso eu que o governo deveria assumir o seu papel enquanto governo na execução da política pública de direito constitucionalmente garantido.
Eu quero ver você, eu quero ver você, Ana, também. É o seguinte, é possível na comunidade você ter doadores? Olha, obviamente que a gente sabe que é uma população carente, mas a zona sul é muito grande, tem bairros lá de classe média e tal. É possível, nós temos um profissional aqui, né, captador de recursos, o Rodrigo Alvarez, de você sensibilizar a própria comunidade que conhece o trabalho de vocês e a partir do doador individual contribuir para a sobrevivência da entidade, do trabalho que vocês realizam?
Sim, quando o assunto...
Já pensaram nisso?
Já,
né?
Pensamos. Nós temos, por exemplo, a colaboração da sociedade nos serviços que nós temos no bairro. Mas por quê? A criança, o adolescente, o idoso, ele tem um grande apelo à sensibilidade humana. Mas a pessoa em situação de rua, numa sociedade conservadora, que é a nossa, infelizmente, vê o indivíduo como vagabundo, como drogado, e um ser que passa a incomodar quando ele está na sua calçada. E esquece que ele é um cidadão, ele é um sujeito de direito, e que razões mil possam ter levado eles para lá. Se a gente vê, a maioria da pessoa em situação de rua são homens, porque o homem não está muito, ele não é preparado para perdas. Então, você conversa com uma pessoa em situação de rua, ele está lá porque ele passou a beber depois que ele perdeu a mulher que ele amava. É o sentimento de posse que muitas vezes nós, enquanto indivíduos, temos. E não sabemos lidar com as perdas. E muitas, a maioria das pessoas que estão em situação de rua são pessoas que não souberam lidar com a perda.
Com a perda, muito bem. Ô Ana, você acredita, agora, diante do preconceito, você acaba tendo um doador seletivo, né? Olha, com as pessoas de rua eu não quero, mas eu quero um projeto que envolva crianças, adolescentes, uhum, de acordo com a minha visão de mundo. Isso compromete muito, porque o Brasil é um país com uma concentração de renda absurda e problemas sociais gravíssimos, né?
Com certeza. O Brasil é um país onde os bancos, por exemplo, lucram mais do que todas as outras empresas. E aí, no final de um ano que está em crise, um banco anuncia ali que teve lucro recorde de não sei quantos bilhões de reais, num ano em crise. Então, assim, a crise existe em alguns setores e não existe em outros. Mas está todo mundo querendo se aproveitar da crise para fugir um pouquinho da sua responsabilidade. Então, nessa questão de seleção de grupos, existem. Os moradores de rua, eles sofrem preconceito da sociedade. Eles estão ali e não deveriam estar, né? Muitas pessoas não querem que eles estejam ali. Os catadores, por exemplo, que trabalham, que fazem um trabalho fundamental para a reciclagem na nossa cidade, os que são moradores de rua, muitas vezes as pessoas sequer agradecem que eles estão fazendo aquele trabalho. Eles estão fazendo um trabalho que é fundamental para manter, manter a sustentabilidade da cidade, né? Então, quer dizer, tem muito preconceito dentro disso e, obviamente, que existe uma seletividade. Agora, o brasileiro, acho que ele é mais... Ele gosta de fazer doações para casos individuais e pontuais, né? Tem lá a tragédia de Mariana... Tem uma pessoa que está na internet, no Facebook, que pediu doações, as pessoas ajudam, mas ele não tem esse hábito, né, de doar porque é como um ato de cidadania. Ele acha que é um ato de caridade. Então, quando tem uma ação pontual, ele quer fazer uma caridade. O brasileiro é solidário, mas ele só se solidariza nessa questão da caridade, não como uma ação de cidadania.
Muito bem. O Rodrigo, a gente vai para o intervalo, mas você já sabe onde captar recursos, né? Os bancos que estão dando lucro, está aí a sua fonte de renda para projetos sociais. Nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instante.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações,
entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram. Com parcerias internacionais, a mais completa infraestrutura, corpo docente altamente qualificado e networking, a FIA é sinônimo de excelência comprovada por mais de 15 mil executivos de sucesso já formados. Seja graduação, pós, MBA ou mestrado profissional, a FIA é decisiva para sua maior realização. A felicidade. FIA, sua maior conquista. Inscreva-se fia.com.br.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendance Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Eu estou em contato com a editora do nosso Facebook, facebook.com/Observatório Terceiro Setor, a Josi Rocha, que vai contar as novidades. Boa tarde, Josi.
Boa tarde, Joel. Boa tarde a todos. E essa semana, a nossa principal novidade das redes sociais é a terceira imagem da campanha Eu Me Importo, e o tema da vez é são as pessoas em situação de rua. Não temos dados recentes em nível nacional sobre essa população. A última pesquisa feita em todo o Brasil foi em 2008, e nessa época já havia coisa de milhares de pessoas. Eram pelo menos 50 mil adultos vivendo nas ruas, fora as crianças e tudo mais. E nós quisemos sensibilizar as pessoas para essa causa. A gente já tinha falado de refugiados e de crianças vítimas de abusos de todos os tipos nas imagens anteriores, né, nos posts, no Facebook e no Instagram. E a ideia é que as pessoas reflitam, elas se importem com as pessoas que estão em situações de vulnerabilidade social e tentem talvez até tomar atitudes para mudar essa situação.
Muito bem, você que identificou, você ouvinte que identificou aí o preconceito, você mesmo, né, Ricardo? Pode acessar a página do nosso Facebook, facebook.com/Observatório do Terceiro Setor, e participar da campanha. Até quando dura essa campanha, Josi?
Então, a gente ainda não tem uma data definida para acabar, a gente está soltando as imagens aos poucos. A ideia é fazer aí umas 10 imagens a cada uma ou duas semanas, porque são vários pontos importantes. A gente quer ainda falar de mulheres, principalmente no mês de março, questões como os idosos, e a gente quer dar um tempinho para que as pessoas possam espalhar bem a informação. A campanha já alcançou mais de 450 mil pessoas, então a gente está indo com calma aí, que está dando certo. E também eu quero falar de outra novidade das nossas redes, que são os artigos que saíram essa semana, né, os nossos colunistas. A advogada Carmen Dora Ferreira, da OAB, escreveu um artigo também, que está fazendo sucesso nas redes sociais, sobre moralidade e ética, e nele ela traz uma reflexão sobre aquela coisa das velhas injustiças que continuam afetando os brasileiros, né, desde preconceito até os direitos trabalhistas, que muitas vezes são desrespeitados. É um artigo bem amplo. E o Silvio Cachabava, do Le Monde Diplomatique Brasil, falou sobre os movimentos sociais, como eles têm crescido nos últimos anos. Então, são estudantes, mulheres, negros, gente lutando contra o aumento da passagem, enfim. As pessoas estão começando a se organizar e ele faz um artigo sobre isso.
Lembrando que o Le Monde Diplomatique Brasil é o nosso parceiro de conteúdo, né? Parceiro do Observatório do Terceiro Setor. Você também fez uma matéria sobre a crise da assistente social em São Paulo, né? Que saiu nas nossas redes sociais.
Sim. Sim, foi divulgada em janeiro essa matéria. Inclusive, o Ricardo de Lima, que está aí, foi um dos entrevistados. E na matéria a gente traz um panorama geral sobre essa crise da assistência social. Tem um link também para quem quiser saber quais são todas as ONGs na cidade de São Paulo que mantêm contratos com a prefeitura e ver em que áreas que elas atuam, quantos contratos elas têm. Tem um link também no interior da matéria. E acho que é uma complementação ao programa, assim. Então, o nome da matéria é A Crise da Assistência Social.
Tá aí, são as novidades do nosso Facebook. Ah, próxima quinta-feira você volta com mais novidades. Bom, um abraço e até lá, Josi.
Abraço, tchau, tchau.
Muito bem. Ah, essa é a matéria que pode complementar nosso programa de hoje, né? Feita pela Josi, que já foi publicada em nosso Facebook. Lembrando que você pode ler também no nosso portal www.observatoriotercetor.com.br. O título da matéria é A Crise da Assistência Social em São Paulo. Muito bem, vamos continuar aqui nossa conversa. Eu tenho aqui já algumas perguntas. Maria Beatriz Gonçalves de Itaquera, como funciona a captação de recursos do terceiro setor com o governo? No seu caso é com a iniciativa privada, não é isso?
Depende da organização, né? As organizações também buscam recursos no governo. O governo hoje tem um sistema de convênios do ponto de vista federal, então os recursos voluntários do governo federal que podem ser captados por organizações sem fins lucrativos estão disponíveis, a informação está toda disponível num sistema de convênios, que é o SICONVE. Então, SICONVE, que é o sistema de convênios, né? Então, qualquer tipo de recurso, hoje federal, mas se não me engano, os recursos estaduais e municipais também devem passar pelo SICONVE. Eu não sou um especialista em SICONVE, mas vale a pena quem tiver interesse em saber sobre recursos, acesso a recursos governamentais, especialmente os federais, deve entender um pouco mais do SICONVE, né?
Você estava reclamando dos valores, né? Que estão sendo recebidos, né, pela sua ONG lá na Zona Sul de São Paulo. Mas foi fácil captar recursos? É fácil? A prefeitura é ágil nisso? A apresentação de documentos e tal?
Então,
convênios, enfim.
Tá. Eu vou tentar responder um pouco a questão. Na questão da assistência social, para você fazer uma parceria com o governo ou criar um convênio, você tem que estar inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social, que é o COMAS. Aí você vai entrar no link do COMAS, aí vai procurar a resolução 580. Essa resolução orienta como ter as parcerias. Quanto à transferência de recursos do poder público, sempre em fevereiro nós temos um grande problema. Porque nós temos uma novela que já se perdura há anos, né? É que falam que o Tesouro fecha, então ele fecha as atividades e aí atrasa os repasses de verba. Então, agora, recentemente, a verba de janeiro, ela foi repassada agora em 15 de fevereiro. Então, muitas organizações que têm esses convênios com o poder público, com a assistência social, com a educação,
tem que ter um caixa, né?
Se não tiverem caixa, as organizações que tiveram caixa conseguiu fazer o repasse dos salários dos funcionários. Teve organizações que conseguiram pagar metade, teve outras que entraram no atraso por falta de caixa.
Isso
por atraso
na matéria
recurso.
Que nós fizemos, que o Observatório fez, não é isso?
Então esse mês foi um mês sofrido para muitas das organizações. Hoje, São Paulo tem 1.253 serviços ou 1.253 serviços conveniados com a Prefeitura. E muitos 14.332 trabalhadores executando uma política pública de assistência social. Então, muitas dessas pessoas sofreram com atraso em fevereiro e sofrem todos os anos, porque a gente acaba... a gente não deveria se conformar com o que é ruim, mas acabamos nos conformando com o que é ruim, porque quem trabalha na assistência sabe que seu salário vai atrasar, porque a prefeitura irá atrasar o repasse.
Muito bem, nós vamos agora com a participação dos nossos ouvintes. Boa tarde, com quem eu falo?
Oi, boa tarde, é a Valéria, estou falando aqui do Morumbi.
Valéria, tudo bem, Valéria?
Tudo bem, você?
Muito bem, obrigado pela sua ligação. Qual é o seu comentário, a sua pergunta aos nossos dois convidados?
Está bem baixinho, está passando um avião aqui.
Ah, muito bem.
Agora fez um barulho que eu não
Morumbi, sempre, Morumbi, Moema, sempre tem esse problema. Mas a gente vai conversando, deixa o avião passar,
passou,
e aí
passou,
você vai fazer a sua pergunta. Mas legal que você tenha ligado, Valéria.
Ok.
Muito bem. Agora está me ouvindo?
Estou ouvindo.
Ah, agora. O seu comentário ou a sua pergunta para os nossos dois convidados?
Na verdade, sim, imagino que seja bem difícil essa questão da captação de recursos. E, então, eu queria saber, assim, que dos convidados, quais são as principais dificuldades, os principais obstáculos nessa questão da captação? Por que eles acham, né? Por que que isso acontece, por que que isso ocorre? E, assim, o que, na opinião deles, seria possível, né, de fazer para melhorar esse quadro, para facilitar mais essa questão da captação de recursos?
Bom, a última parte eu deixo com você, Valês, que o que faz para melhorar? Já que você tem uma visão profissional do assunto, começamos com você.
Então, a captação, ela é uma questão, por exemplo, do meu ponto de vista, para criança e adolescente não é tão difícil. Mas, por exemplo, nós que trabalhamos também com a população em situação de rua, então fizemos alguns contatos e aí levamos a pessoa para conhecer os espaços que nós trabalhamos com a população em situação de rua. Daí as pessoas falam, eu queria doar para criança, para idoso. E aí a gente tem essa grande dificuldade, que é baseada também no preconceito.
A dificuldade, então, é baseada... Nós já tocamos nesse assunto na primeira parte do programa, né? Bom, como contornar isso e tornar a organização de interesse social viável economicamente, captando recursos, não só na iniciativa privada, mas também... Um recurso público.
Vou tentar dar uma resposta simples para uma pergunta complexa, né? Eu acho que tem um ponto fundamental nessa história toda, que é a construção de laços de confiança, né? Uma organização que não consegue estabelecer laços de confiança com as suas possíveis fontes de financiamento, sejam poder público, sejam fundações, empresas... pessoas físicas, ela tem mais dificuldade de buscar recursos. Esses laços de confiança têm lastros, né? E os lastros desse laço de confiança passam por uma série de aspectos, né? O primeiro aspecto, eu acho que é ter ideias, boas ideias para resolver problemas sociais, né? Então, as pessoas também estão um pouco cansadas de ideias batidas, né? Como é que a gente vai resolver aquele problema de fato, né? É claro que as pessoas ficam esperando por soluções mirabolantes e tal, mas assim, ter boas ideias, ter ideias inovadoras, ter o impacto do trabalho no que você faz e ter histórias boas para contar sobre o impacto do trabalho que você gerou na vida de algumas pessoas é fundamental. Então, esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto é ter rede de relacionamento, Joel, porque também não adianta você ter uma boa ideia e não ter para quem contar essa boa ideia, não ter para quem contar essas histórias de vidas transformadas que você tem. Então, construir comunidades de interessados, então você fazer almoços, você fazer visitas guiadas à sua instituição, você fazer eventos para atrair pessoas, você está presente nas redes sociais, você tem uma forma de se comunicar o tempo todo com pessoas que possam se interessar pela tua organização, é o segundo ponto mais fundamental. E o terceiro ponto que eu traria aqui é solicitar, né? Então, quando a gente fala que também no Brasil a gente não tem a cultura de doação, a cultura de doação nos países que desenvolveram cultura de doação, ela passou muito pela cultura do pedido. No fundo, o que faz com que as pessoas doem é ter gente solicitando recursos. A gente não tem recursos porque a gente não solicita ou não solicita adequadamente. Aí que entra a capacidade de você estruturar o teu pedido de uma forma bem feita e pedir e solicitar. Né? Então, nenhum doador doa se não tiver laços de confiança, se não tiver um bom projeto por trás e se não for solicitado.
Agora eu quero te ouvir, Ana. Falta criatividade às organizações de interesse social?
Sim, aí é aquele primeiro ponto que o Rodrigo tocou no começo, né? Falta qualificação, porque isso traz todas essas ferramentas, né? As pessoas poderem ser qualificadas para usar isso. Mas, claro, brasileiro é criativo, às vezes sem qualificação também se vira, né? Agora, como ele falou, se você andar pelas ruas de Nova York ou de Londres, as pessoas de organizações estão lá com um potinho pedindo dinheiro na rua. Mas são organizações que as pessoas conhecem, têm essa confiança e elas doam. Lá eles doam sem questionar, né? Colocam lá. Quando eu fui morar lá, eu fiquei besta. Se eu olhava, tinha várias organizações na rua, eram muitas numa rua só. e todo mundo pedindo, quer dizer, acho que parte dessa questão da confiança, assim. E o Rodrigo deu uma aula aqui, né, para qualquer organização. Já tem um bom script, já tem um bom roteiro.
Valéria, contemplou foi... aquilo que você imaginava, está satisfeita, quer fazer mais algum comentário?
Não, foi ótimo, eu também achei excelente essa...
Você trabalha na área social? Não.
Oi?
Você trabalha na área social?
Não, não trabalho, eu conheço pessoas que trabalham.
Ah, você conhece pessoas que trabalham, muito bem. É voluntário em alguma organização?
Oi?
Você é voluntário em alguma organização?
Não, também não sou, já fui voluntária, já dei aulas para bolivianos e tal, mas assim, eu não estou, mas acho muito importante a gente fazer, quando tiver oportunidade, vou me engajar.
Muito bem, legal, foi muito boa a sua participação, obrigado pela ligação, um grande abraço e até uma próxima vez, viu? Ligue sempre pra gente.
Mais um grande abraço a todo mundo aí.
Legal, valeu, Valéria. Muito bem, olha, aí volta aquilo que eu te falei no bloco anterior, viu, Ricardo, que é o seguinte, a comunidade conhece o teu trabalho? Quer dizer, lá o Jardim Copacabana sabe o que vocês fazem, o entorno, que já que a gente faz a ressalva novamente, é uma população de baixa renda, mas conhece, vocês têm a credibilidade de falar, olha, essa chamada rede de relacionamento que ele disse, é o seguinte, às vezes eu não posso contribuir com você sendo um doador em moeda corrente, mas eu posso dizer, Ana, ele vale a pena, em vista que eu sei que ela pode fazer isso por você. E aí vai, cria essa grande rede. Vocês já pensaram nisso?
Já pensamos, sim. Tanto é que, por exemplo, nós, na nossa região de nascimento, que é o Jardim Copacabana, ali no Jardim Ângela, nós temos esse reconhecimento. As seus fundadores, eles fazem parte da comunidade, eles estão na diretoria da nossa organização e tem tudo isso. Só que, por exemplo, hoje nós temos alguns convênios na região central, que é na região, por exemplo, hoje quem executa a parte de assistência na Cracolândia somos nós, a SAEC.
Ah, sim.
E aí, ela não é conhecida. Então, quem é a SAEC? Quando a gente fala assim, Sociedade Amiga do Jardim Copacabana, daí a maioria das pessoas que não são da Zona Sul, que não são ali daquele trecho, pergunta assim, onde é o Jardim Copacabana? Aí a gente fala, não, ali na divisa do Ângela. Vixe! Então, assim, porque as pessoas não conhecem, têm aquela ideia do que o Jardim Ângela tinha aquela dificuldade. Então, assim, hoje eu penso ser mais fácil... É mais fácil, por exemplo, quando é uma organização que tem um vínculo religioso, seja ele qual for, as pessoas entendem o projeto. E aí, por exemplo, quando a gente vê, por exemplo, uma Caritas do Brasil, as pessoas já reconhecem, a LBV, então as pessoas conhecem. Uma organização que nasceu do bairro e que, de repente... expandir.
Você sente alguma dificuldade?
A gente sente uma grande dificuldade.
Mas você
quem
solicita?
É a SAEC? Sim, nós solicitamos.
Muita
aí quem é a
fechadas?
SAEC? Isso. Muitas portas fechadas. Porque, assim, é um nome novo que você começa a colocar. Então, e aí quando a pessoa vai vendo... Aí a gente tem que. A gente começa já explicando onde é o Jardim Copacabana, né? Então, então, assim.
E você sabe que esse é um dos objetivos do Observatório Terceiro Setor. Estou colocando aqui um integrante de uma organização que luta com dificuldades lá no Jardim Copacabana, com um profissional de captação de recursos. Ele aí já deu um panorama de como você deve fazer, mas. Para fazer, a gente não conhecemos a realidade tua. Você está colocando agora, olha, essas são as nossas dificuldades. Mas me parece que é persistência fundamental, né, quem trabalha na área social.
Não tem dúvida. Quem trabalha na área social e quem trabalha com captação de recursos. Né? Quem tem baixa autoestima não pode trabalhar com captação de recursos.
Acho
porque
que
o que a gente
nada,
mais
né?
recebe... É, assim, claro, mas o que a gente mais recebe é não. Né? A gente tem que se acostumar... E o trabalho de captação de recursos é um trabalho de tentar encontrar as parcerias e é sempre... muito mais nãos do que sims, né? Então a gente tem que se acostumar com isso.
Eu vou para um rápido intervalo e depois eu quero ouvir você, Ana. O Observatório volta dentro de instantes.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse crianoam.com.br.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor. Com o Ricardo Lima, né, que representa a Sociedade Amiga e Esportiva do Jardim Copacabana, ali do ladinho do Jardim Ângela, né? Já melhorou bem lá, né?
Já.
Projetos sociais mudaram o perfil da região.
Com certeza, a chegada de projetos sociais, de iniciativas da própria comunidade, em estabelecer a parceria, brigar para que o poder público estabelecesse, nem que fosse por meio de parceria, programas e projetos para mudar aquela realidade, então hoje é muito positivo.
Jardim Ângela
é
o símbolo da violência, né? Falava em Jardim Ângela,
por isso que eu usei o termo vixe, ali na região do Jardim Ângela, vixe.
Mas já acabou o preconceito,
né? Já, ainda tem, porque assim, infelizmente nós sofremos bastante com a desinformação.
Muito bem. E nosso outro convidado é o Rodrigo Alvarez, um dos criadores da Associação Brasileira de Captadoras de Recursos, a ABCR. E, claro, como sempre acontece toda quinta-feira, a jornalista Ana Rogers, do Observatório do Terceiro Setor. Ana, você queria colocar alguma coisa?
Na verdade, eu vou fazer uma pergunta para o Rodrigo, saber se existe um perfil de empresa, de doador aqui no Brasil, se tem um setor que costuma doar mais, que costuma ter uma participação maior nessa questão?
A gente tem pouca pesquisa que demonstra a ação social das empresas, né? A gente tem um grupo seleto de fundações, institutos empresariais e empresas que se reúnem em torno do GIF, que é o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas. As empresas ou as fundações, esse grupo foi bastante liderado por empresas e fundações empresariais, na verdade são os investidores sociais ou os doadores organizados do Brasil, né? E lá tem desde empresas do setor bancário, indústria, serviços, então tem de todos os setores, né? A gente tem uma outra pesquisa que foi feita pelo IPEA, a Pesquisação Social das Empresas, que foi feita duas vezes, mas a última foi feita, se não me engano, em 2010, então já está desatualizada, que mostra que 49% das empresas no Brasil dizem que doam para ação social. Grande parte dessas ações, então se a gente pegar essa pesquisa Brasil, né, a gente tem grande parte das empresas com algum tipo de ação social. Grande parte dessas ações sociais são ações mais assistencialistas, vamos dizer assim. É a doação de alimentos, é a doação de produtos, o apoio dos funcionários para uma campanha determinada, a campanha de Páscoa. Então, são ações pontuais e da famosa caridade, né? Então, esse outro grupo, que é o grupo que está em torno do GIF, procura qualificar mais o investimento social privado para que a doação, ou seja empresarial, seja familiar, que aqui no Brasil a gente tem poucas fundações familiares, mas fora do Brasil nós temos muitas, seja feito de forma mais estratégica, para de fato resolver os problemas sociais.
Causar um impacto social.
Um impacto de verdade.
Isso é bom. Essa visão assistencialista, embora o terceiro setor ainda dependa muito dela, ela é um problema, né, para o setor?
Não tem dúvida, né? É claro que a gente não pode deixar de atender a quem precisa de apoio imediato, né? Então, quem tem fome precisa comer agora. Quem está na rua precisa ser atendido, quem está enfermo precisa ser atendido, quem é vítima de uma enchente precisa ser atendido. Então, essa, o atendimento emergencial, o atendimento assistencial, ele é fundamental, né? Diga-se de passagem a toda uma faculdade de assistência social para estudar esse tema, né? Agora, tem-se falado cada vez mais que a filantropia ou a sociedade civil deve participar da área social, não só para resolver os problemas do passado, mas tentar apontar para o futuro,
construir um,
né?
Novo
construir
momento,
um, né? Novo, um novo país, né?
Muito bem, e essa é a grande dificuldade da sociedade civil. A gente já discutiu em vários programas aqui, inclusive com a presença da Ana Roja, as manifestações de 2003, 2014 lá, foi uma manifestação da sociedade civil organizada, enfim, que reivindicações foram essas, e eles apontaram, e que indicadores novos nós podemos construir a partir daquilo que aconteceu lá atrás. Outro número que você deu, que eu fiquei assim impressionado, eu quero bater com você novamente, é 12% das empresas só?
Não, 49.
49%. Esse 12% é o quê? 12? Eu coloquei 12 ou...
Não sei
de onde. Não, são 49 das empresas. Então nós temos 51% de empresas a serem conquistadas ainda, quer dizer, metade, um pouco mais que a metade.
Exatamente.
É muito também.
Os números aqui é isso mesmo.
Pelos índices assim, sociais do país, é complicado. Muito bem. Tenho mais duas perguntas aqui. André Minotti, do Tucuruvi, final telefone 3339. Ricardo, como é o trabalho com os moradores de rua em relação às drogas? A maioria é viciada em algum tipo de droga?
Não, é o que o senso comum diz, né? Mas, infelizmente, as pessoas que fazem uso de entorpecente e utilizam a rua como espaço de sobrevivência e moradia, chegam em torno de 4%. O maior consumo é álcool.
Isso que eu ia falar do álcool.
O maior consumo é o álcool. É a droga mais devastadora, é a droga mais barata, é a droga que está nos comerciais de televisão e nos ensina, e está dentro da nossa cultura, porque a gente vai para e pensa, vamos fazer um happy hour e vamos beber. É uma droga lícita, cultural, e que leva
que
muita
causa
gente
danos
e causa danos
ao ser humano.
Sempre ligado a uma imagem de sucesso, né?
Sempre
você vai conquistar aquela loira, você vai ter esse carrão e tudo ali em
você
volta da cerveja.
Me ocorreu, ele falando, me ocorreu uma outra pauta para nós aqui, trazer dois antropólogos para falar do espaço público. O espaço público hoje está sendo ocupado pelos moradores de rua e toda a sociedade vê isso como preconceito. E antigamente eu digo, 3, 4 décadas atrás, o espaço público, as praças eram ocupadas pelo povo, pela população, que iriam lá se encontrar nas praças, não existem mais. Agora são shopping centers, né? E os moradores de rua.
É, mais ou menos, porque aqui em São Paulo, por exemplo, a ocupação das ruas tem aumentado. O carnaval tem carnaval de rua agora, a Paulista está sendo fechada.
Em momentos específicos, né? No carnaval...
Agora, existe uma resistência da sociedade. Você vê a própria sociedade que pode usufruir da Paulista fechada, reclamar de que ela não vai poder circular com carro aos domingos. Então, quer dizer, quando você entra na discussão, até a própria sociedade, às vezes, vai contra aquilo que vai beneficiá-la. Então, é meio difícil entender ainda esse fenômeno. Mas na questão dos moradores de rua, quando a gente pergunta assim, se eles usam drogas ou não, na verdade, quem usa mais droga no Brasil são os que não são moradores de rua, que tem dinheiro para cheirar cocaína, que tem dinheiro para comprar droga embalada. E aí, essas pessoas ficam horrorizadas quando elas veem um morador de rua. Nossa, ele é craqueiro, não sei o quê. Mas, gente, vamos deixar de ser hipócrita. O Brasil gasta milhões em drogas e com certeza não é um morador de rua que tem dinheiro para isso.
Não, Helena, eu preciso fazer esse comentário. Esse falso moralismo, que não tem nada a ver com o tema do programa, eu vi nas redes sociais agora...
E também na outro programa, né?
Um indivíduo envolvido no escândalo da merenda foi para Paulista para...
Pois é, com a camisinha amarela.
Com a camisinha amarela contra a corrupção. E ele é um dos principais responsáveis pelo escândalo da merenda aqui em São Paulo.
Pois é.
Aí, esse é o suprassumo do moralismo, do falso moralismo. A Maíra Garcia de Interlagos, Ô Rodrigo, ela pergunta: como captar recursos das grandes empresas, bancos, que criam suas próprias instituições e praticamente doam para elas mesmas?
É uma ótima pergunta da Maíra. Excelente pergunta. Na verdade, o GIF, que é esse grupo que eu falei, ele faz um censo dos seus associados e o último censo que eles fizeram indica que os associados do GIF, que são aí por volta de 300 associados, né, que são investidores sociais, investem juntos 3 bilhões de reais ano. Desses 3 bilhões, só 25% são transferidos para organizações da sociedade civil. 75% desses recursos, que são registrados como recursos de investimento social da empresa, não são transferidos via organizações da sociedade civil. Não, isso não quer dizer que as organizações estão usando para si próprias, né? Acho que grande parte desses recursos são, de fato, usados para um benefício público, em maior ou menor escala. Mas, de fato, esses recursos das grandes empresas, só 25% desses recursos está sendo transferido para organizações da sociedade civil, porque as empresas não confiam ou não acreditam que esse recurso vai ser bem utilizado pelas organizações.
Eles estão concentrados, isso é um grande problema.
Né? Estão concentrados, com certeza estão concentrados. A gente não tem aqui no Brasil um modelo de instituições doadoras e instituições captadoras. Né? Então, as instituições que pretensamente seriam doadoras, que lá nos Estados Unidos eles chamam de grant makers, né? Os fazedores de doações, que são a grande maioria das instituições. Aqui eles têm pouca atividade de grant making ou de doar, né? Algumas delas têm editais públicos que são lançados, né? Então, por exemplo, tem grandes bancos, tem grandes empresas que lançam editais, são poucos ainda no Brasil, mas tem, me recordo aqui, de uns 3 ou 4 na cabeça, e esses editais estão sempre sendo publicados em sites, aí, por exemplo, no site da BCR, que é o www.captação.org, sem acento, sem cedilha, captacal.org, ele publica sempre esses editais de empresas ou de fundações.
Muito bem, foi um grande prazer recebê-los aqui, estamos no final do programa, essa hora passou rápido. Aquilo que a gente diz, quando o programa é bom, passa rápido.
Passa mesmo.
Eu quero as considerações finais. O que faltou nós falarmos a respeito do tema do programa hoje? Conceitamos sobre assistente social, sabemos que ainda existe um número grande de pessoas que ainda têm um conceito antigo de assistente social. O que o senhor deixaria para a sua fala final?
Eu acho que para assistência social, o governo ele precisa entender o seu papel na primazia do Sistema Único de Assistência Social, expandir a sua base governamental, os seus funcionários públicos, para que eles pudessem apoiar as organizações que estão do lado. E falar também, como nós só falamos da população em situação de rua, que tem muitos trabalhadores. 20% das pessoas que catam material recicláveis são pessoas em situação de rua. E essas pessoas juntas na cidade de São Paulo faz muito mais do que um ecologista faz no banco de uma universidade ou num público.
Muito bem lembrado. Ana, boa tarde. Começamos o ano.
Muito bem,
acho que vamos terminar o ano juntos fazendo bons programas.
Com certeza. E o terceiro setor, né? A gente está sempre aberto para todos os, ou para as pequenas organizações, ou para as grandes organizações. E se há um lugar que dá visibilidade a esse setor, é esse programa.
Juarez, muito obrigado novamente pela sua participação. Foi um prazer conhecê-lo.
O prazer foi todo meu. Eu queria falar nas minhas palavras finais aqui sobre democracia, né? Uma democracia forte se faz com uma sociedade civil forte. E uma sociedade civil forte se faz com organizações que precisam da participação das pessoas, seja participando ativamente, seja doando, né? Então, essa conexão, a captação de recursos é fundamental para fortalecer a democracia no Brasil.
O Observatório Terceiro Setor está terminando. Quero agradecer a presença de Rodrigo Juarez, um dos criadores da Associação Brasileira de Captadores de Recursos, a BCR. E a Ricardo de Lima, representante da Sociedade Amiga Esportiva do Jardim Copacabana. A produção do programa foi de Maria Fernanda, Joana Ferreira e Natália Oliveira. Agora o nosso programa está na TV Aberta de São Paulo. acompanhe as nossas entrevistas inéditas, quartas-feiras à meia-noite, a TV aberta está disponível nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. Voltaremos na próxima terça-feira, simultaneamente através do da Rádio Filha Nossa 740 AM e pelo site da Altv, altv.com.br e pelo nosso portal Observatório do Terceiro Setor. .com.br e às 14 horas aqui na Rádio Trianon, sempre na busca de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável.
Você acabou de ouvir Observatório do Terceiro Setor, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania.